vinha caminhando pela avenida Epitácio Pessoa, na cidade de Santos, na altura do Canal 6. Ali perto tem uma loja do mercado Pão de Açúcar. Na entrada do estacionamento, quase rente à calçada, havia uma banca de jornal muito sortida. Como eu não resisto a uma banca ou livraria, dei uma passada esperando encontrar alguma novidade. Essa é uma das coisas que eu mais gosto em visitar livrarias ou bancas. Somos surpreendidos por publicações que nem fazíamos ideia de que existiam. Estávamos no mês de outubro e o ano era de 2008. Entre as várias publicações que encontrei, uma me chamou especial atenção. Era a edição 25 da revista Piauí. Confesso que eu nunca havia ouvido falar daquela publicação, mas o tamanho da revista e a cara underground fizeram com que eu tivesse vontade de comprar. Levei a edição para casa sem saber muito o que esperar. Entre as várias reportagens que encontrei, todas muito longas, havia uma escrita pelo documentarista João Moreira Salles, que se chamava O Caseiro. Na época, eu não fazia ideia de quem fosse João Moreira Salles, mas depois eu descobri que ele era irmão do Walter Salles, o cineasta que havia produzido filmes como Central do Brasil e Diário de uma Motocicleta, só para citar os mais famosos.
Jesus, você foi a pior coisa que já me aconteceu. Só escrevo porque teu filho Josué me pediu.
Ambos, tanto o João quanto o Walter, eram filhos do banqueiro embaixador Walter Moreira Salles e da embaixatriz Elisa Margarida Gonçalves Moreira Salles. Essa é a família que detém o controle acionário do grupo Unibanco, recentemente fundido ao Itaú.
Já disse, eu tô esperando a minha mãe.
Ela não vem mais.
E os seus filhos?
Não tem filho, nem marido, nem família, nem cachorro.
Vai tudo morar com a família.
Walter Moreira Salles, o pai, também é fundador do Instituto Moreira Salles, uma organização sem fins lucrativos que tem por finalidade exclusiva a promoção, a formação de acervos e o desenvolvimento de programas culturais nas áreas de fotografia, literatura, iconografia, artes plásticas, música e cinema. Em resumo, a família está profundamente envolvida com questões de produção e conservação de obras intelectuais. A reportagem daquela edição da Piauí tinha o subtítulo, abre aspas, de como todos os poderes da República, executivo, legislativo, judiciário, policial, imprensa, governo, oposição, moeram Francenildo dos Santos Costa. Era uma linha fina bastante descritiva. Eu já tinha ouvido falar do caseiro Francenildo nas reportagens de TV.
O caso Antônio Palocci, que mergulhou o governo de Dilma Rousseff na sua pior crise em 5 meses de existência, nasceu de 2 reportagens publicadas pela Folha. A primeira revelou um salto de 20 vezes no patrimônio do ministro entre os anos de 2006, quando ele se elegeu deputado federal, e 2010. Na segunda reportagem, a Folha revelou que apenas no ano eleitoral de 2010, a empresa de consultoria do ministro, chamada Projeto, faturou 20 milhões de reais, o que é considerado uma enormidade até para o padrão das principais...
A reportagem O Caseiro abria com uma fotografia em preto e branco do Francenildo de braços cruzados, olhando diretamente para a câmera e com um texto que começava assim, abre aspas, Francenildo dos Santos Costa era caseiro, tinha 24 anos, 4 bermudas, 3 calças jeans, 5 camisetas, 3 camisas, 5 cuecas, 3 pares de meia, 2 pares de tênis, 1 sapato e um salário de R$370 quando tudo começou em março de 2006. Eu fiquei espantado. Que tipo de reportagem era aquela? Onde estava o lead jornalístico? Como o redator sabia de tantos detalhes? O texto segue firme em suas exaustivas explicações por páginas e páginas. A reportagem é composta por 15.280 palavras, o que dá aproximadamente 25 páginas no formato A4, e levou 1 ano para ser produzida. Enquanto escrevo isso aqui, eu consigo lembrar do sentimento que tive ao ler aquela reportagem. Ao contrário do que possa parecer, a história não ficou chata. Na verdade, parecia uma aventura policial, mas com toda a apuração do labor jornalístico. Aquela era uma reportagem estilo de jornalismo literário, uma vertente que mistura a apuração jornalística com técnicas de escrita vindas da literatura. A origem do jornalismo literário é um tanto nebulosa, mas convencionou-se de que ela fosse americana e que teria surgido entre as décadas de 1960 e 1970. Autores como Truman Capote, Gay Talese, Tom Wolfe, Joe Didion, Hunter Thompson e Norman Mailer criaram uma revolução no mercado literário durante o período da contracultura. Aqui no Brasil, entre 1966 e 1976, tínhamos a revista Realidade. Essa publicação trazia reportagens no estilo de jornalismo literário, escrita por profissionais brasileiros como José Hamilton Ribeiro, Audálio Dantas e muitos outros.
O jornalista Paulo Patarra, chefe de redação da Realidade, guardou por 40 anos trechos de um livro que começou a escrever sobre a revista. Teclou em sua antiga máquina de escrever histórias dos 16 primeiros números. Antes de morrer, em 2008, entregou o material a Milton Severiano, um dos editores de texto da revista.
Uma história também, não só de amor ao jornalismo, mas o amor entre as pessoas, porque foi uma equipe em que todas as pessoas se tornaram amigas para sempre.
A Realidade foi lançada em 1966, com um projeto singular, dar conta de assuntos do momento em grandes reportagens de fôlego. No auge, a publicação chegou aos 500 mil exemplares vendidos em bancas, em plena ditadura. Foram 8 prêmios ESSO. O livro traz algumas histórias dos bastidores das grandes reportagens da revista e mostra assim como algumas delas foram realizadas.
Toda hora estou dando entrevista até hoje sobre a revista Realidade. Eu falei, isso não acaba, mas não acaba porque ela tem um conteúdo muito especial, que para todo mundo é uma inspiração. Como é que o jornalismo pode ser feito?
Todos que fizeram parte daquele time são unânimes em afirmar que nunca foram tão felizes.
E essa foi uma reportagem especial que a TV Bandeirantes produziu sobre a revista Realidade. Em 2006, o cineasta João Moreira Salles teve a ideia de criar uma revista brasileira que trouxesse de volta o bom e velho jornalismo literário. Inspirada na publicação americana The New Yorker, a revista Piauí veio suprir essa nossa carência. Atualmente, sou colecionador da publicação e tenho todos os números. A partir dessas leituras, comecei a me inteirar sobre jornalismo literário ao redor do mundo. Descobri que o México tem uma publicação semelhante chamada Gato Pardo, da qual também sou colecionador. Nos Estados Unidos existem várias publicações desse gênero. Argentina, Canadá, Inglaterra, Japão, todos os países possuem suas respectivas publicações e, consequentemente, seus profissionais da área. Quero te convidar para um mergulho nesse universo do jornalismo literário, também conhecido como novo jornalismo. Publicaremos 12 edições do podcast sobre o tema, a cada 15 dias, um programa novo. Críticas, dúvidas e sugestões serão sempre bem-vindas. Até a nossa próxima edição.